Muito bom dia a todos. Hoje temos connosco no grupo de audiências, portanto, este grupo de audiências é um reflexo da Comissão de Saúde, estão representados as várias bancadas parlamentares. Temos connosco hoje a entidade Mirabilis, a apresentar o projeto que pretende capacitar pais e educadores sobre o impacto dos ecrãs na saúde mental e desenvolvimento das crianças e jovens. E temos como membros da delegação Matilde Sobral, Mariana Reis, arquiteto Bruno Cerqueira, Dr. Augusto Carreira e Dra. Sílvia Afonso. Dizer também, já devem ter tido acesso à grelha de tempos, têm a direita 10 minutos iniciais para enquadrar o tema, depois passamos a palavra aos grupos parlamentares que vos farão considerações e questões e depois mais 10 minutos de intervenção inicial para responderem às perguntas e tocarem assuntos que achem relevantes. Connosco temos o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o Partido Chega e o CDS-PP connosco nesta audiência. Portanto, passava a palavra à delegação para dar início a esta reunião.
Bom dia a todos os senhores deputados e muito obrigada pela oportunidade que nos dão de estar aqui hoje a falar sobre o impacto dos ecrãs na saúde das crianças e jovens, tema tão relevante para o país. Começamos com uma brevíssima apresentação da Mirabilis, uma associação sem fins lucrativos que nasceu com dois objetivos centrais. Capacitar os pais, educadores, crianças e jovens sobre o tema do impacto dos ecrãs na saúde e desenvolvimento para que possam tomar decisões ponderadas sobre o seu uso através de ações de formação e campanhas com parceiros institucionais. Porque consideramos que este é um assunto de saúde pública, temos hoje base científica para pedir envolvimento do Governo. Consideramos que só com medidas e leis que regulem o uso de ecrãs por parte das crianças e jovens é que conseguiremos assistir a uma reversão dos problemas associados a esta geração pelo uso excessivo dos ecrãs. Se não existir envolvimento do Governo, iremos verificar muitas desigualdades. Temos na Mirabilis uma equipa científica e médica em Portugal, da qual fazem parte o Dr. Augusto Carreira, pedopsiquiatra, diretor desta especialidade no Hospital Dona Estefânia, e a Dra. Sílvia Afonso, pediatra, coordenadora de neurodesenvolvimento do Hospital Dona Estefânia, especialista no sono e membro da direção da Sociedade de Pediatria do Desenvolvimento, que hoje nos acompanham aqui. Trabalhamos também com uma equipa científica internacional da Associação Americana Screen Strong, que representamos em Portugal. Estes profissionais das mais diversas áreas da saúde sustentam todo o nosso trabalho. E tudo o que dizemos e fazemos é assente em evidência científica. Como dizíamos anteriormente, um dos nossos objetivos é pedir o envolvimento do Governo nestas matérias e por isso solicitamos nesta audiência o seguinte. Aliás, vamos rapidamente perceber porque é que precisamos do Governo, que o Governo atue rápido. Qual é que é então o problema que nos traz aqui hoje? Como é que está a saúde mental dos nossos jovens? Importa referir que os estudos que dispomos em Portugal não são ainda reflexo do que está realmente a passar, pois os mais recentes estudos e com maior abrangência apresentados em 2024, que são o Relatório de Saúde Psicológica de Bem-Estar 2024 do Observatório de Saúde e Bem-Estar, referem-se a jovens inquiridos em 2018. O que temos de mais atual é então o relatório do ICAD sobre o uso de substâncias aditivas aos 18 anos, estudo anual desenvolvido no Dia da Defesa Nacional. Portanto, vemos que isto é manifestamente insuficiente. Sabemos bem que a utilização de ecrãs por crianças e jovens agravou-se e instalou-se nas nossas casas na pandemia e, após isso, ainda não temos dados consistentes. Por esta razão, olhamos para os números americanos. Antes disso, vamos aqui ver os números portugueses. Portanto, andamos mais de 10 horas conectados e vemos os adolescentes em Portugal, o uso dos ecrãs entre os 10 e os 17 anos, estão mais de 4 horas por dia conectados, portanto, nos dias da semana, mais de 5 horas por dia, portanto, nos fins de semana. 6 em cada 10 jovens jogam online e 2 fazem a dinheiro, jogos de apostas, do gambling. 88% dos jovens dos 10 aos 17 anos admite estar viciado nas redes sociais. Portanto, olhamos também para os números americanos e é importante fazermos isto, porque no fundo acabam por estar sociologicamente 5 a 10 anos à nossa frente e têm dados mais atualizados sobre a utilização dos ecrãs por crianças e jovens e as suas consequências. Olhamos com preocupação, mas olhamos também com otimismo. Portanto, vamos ver aqui o que é que se passa com eles. Dos 8 aos 10 anos, 6 horas por dia conectados. Dos 11 aos 14, 9 horas por dia. Dos 15 aos 17, 7 horas e meia por dia. Impressionante, não é? Agora vamos ver aqui os adolescentes, andamos aqui um bocadinho para vermos o que é que se passa também em Portugal. Portanto, aqui em Portugal temos isto, 48% utiliza a internet para fugir a sentimentos negativos, 32% já tentou usar menos, mas não conseguiu, 24% não consegue pensar em mais nada, senão no momento em que poderá usar as redes novamente, 20% sente-se mal quando não pode usar as redes. Portanto, vemos aqui alguns sintomas já de adição, não é? De vício. E temos aqui isto. Isto para nós é impressionante, não é? Quase metade, raramente ou nunca lê, 80% não faz atividades ou raramente atividades de voluntariado, 44% não pratica desporto coletivo e 62% não participa de atividades artísticas. Isto dá muito, muito mesmo para refletir. Se virmos então vamos fazendo este paralelo com os Estados Unidos, que tem, lá está, esses dados tão fortes, estamos a falar de dados entre 11 e 14 anos e vemos o aumento das idas às urgências por autolesão. Portanto, estamos a falar entre 2010 e 2020. Os rapazes, um aumento de 48%, as raparigas, um aumento de 188%. Se virmos a taxa de suicídio de jovens adolescentes entre 2010 e 2020, temos um aumento nos rapazes de 90% e um aumento nas raparigas de 167%. Olhamos para isto com preocupação, sim, mas queremos olhar também com otimismo, ou seja, temos hipóteses de reverter estes problemas associados aos ecrãs e de não atingirmos estes números dramáticos cá em Portugal. Vamos então só olhar aqui rapidamente para aquilo que nos diz a neurociência. Como será do conhecimento dos senhores deputados, o cérebro passa por um processo de desenvolvimento ao longo da infância, adolescência até à vida adulta. Passar devidamente por estas fases vai promover a devida maturação do cérebro. Do córtex pré-frontal, que é aquele quadrado que está lá, portanto temos na idade pré-escolar muito avermelhado, na pré-adolescência ainda bastante avermelhado, alaranjado, na adolescência ainda imaturo, portanto verde, fazer um caminho até aos 20 anos, que ainda tem os lábios de verde, portanto precisa mesmo de chegar até aos 25 anos. Portanto, isto então está relacionado com o bom desenvolvimento das seguintes competências, não é? Temos a resolução de problemas, planeamento, tomada de decisões, competências sociais, foco e controle dos impulsos. Portanto, ao longo deste tempo vai-se desenvolvendo um processo de maturação de forma a que o córtex pré-frontal atinja o desenvolvimento destas competências. Imagine o que é, temos um jovem adulto sem estas competências, não é? Portanto, é isso que nós não queremos dos nossos jovens. Poderão ser as falhas em todo este processo? Poderão ser, por exemplo, perda de competências sociais, estabelecer relacionamentos ao vivo, falta de empatia, aumento da agressividade, inércia física, que pode ser esta falta de movimento e desporto, mas também inércia mental, a falta de criatividade e iniciativa, que nós vimos que se vê bastante com os jovens adultos de hoje em dia. Vemos também o aumento do bullying e ciberbullying, muito ligado a isto, e o aumento também, isto também ligado à empatia, não é? Tem-se visto também um decrescer da empatia. E vemos então o aumento dos problemas mentais, o aumento das ansiedades, das depressões, das compulsões alimentares. Portanto, são estas as falhas que os diretores de escolas, de universidades, indivíduos em cargos de chefia estão a apontar nos jovens hoje em dia. Que em vez de socializarem face a face, de interagirem face a face, de brincarem, usar o telemóvel, tablet, videojogos como principal ocupação dos tempos livres. A neurociência diz-nos que para a completa construção do cérebro é preciso atividades e interações de vida real, face a face, tais como estas, um sono de qualidade, atividades artísticas, a música, o contato com a natureza, o aborrecimento, eles sentirem-se aborrecidos e terem que daí ser criativos, usar a imaginação, a leitura, o desporto. Pronto. E mais, diz-nos que isto tem que acontecer de forma regular, não pode acontecer só aos fins de semana, não pode acontecer de vez em quando, é preciso insistência e persistência nestas atividades. E agora chegamos a um ponto que é, para isto as crianças precisam de tempo, de todo o tempo para viver na realidade e interagir face a face. Não há tempo a perder, só há uma infância e adolescência. Agora, como é que terão eles tempo se os tempos livres estão preenchidos com ecrãs? Os ecrãs, através dos algoritmos e design persuasivo, têm capacidade de os prender, sugar da vida real. O que é que se passa? Temos pais desinformados que, sem ponderar, dão smartphones e tablets para as mãos de crianças em idades muito precoces e, quanto mais baixo vamos nas classes sociais, mais isto se verifica. E estes pais que não estão cientes do impacto que isto está a ter na saúde como um todo e na saúde mental dos filhos. Agora, o que é que nós vemos? Vamos falar aqui das consequências na saúde e o que é que nos dizem as diversas especialidades médicas. Portanto, a pedopsiquiatria vê o quê? Quadros de ansiedade, depressões, distúrbios alimentares, comportamentos autolesivos. O Dr. Augusto Carreira aqui apresenta-se isto há mais de uma década, por aí mais ainda.
Duas,
exatamente, e comprova isto. Temos neurodesenvolvimento, agravamento dos sintomas de doenças do desenvolvimento, tais como perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, a perturbação do espectro autismo, as dificuldades de aprendizagem, a perturbação da coordenação motora. Vemos também problemas ao nível da patologia do sono. Os ecrãs interferem de forma significativa com o início e manutenção do sono, e sono deficiente afeta a estabilidade emocional, a saúde mental e a saúde física. E vemos também implicações noutras áreas da saúde física, por exemplo, a obesidade, a diabetes, tudo isto vai influenciar o crescimento saudável e coordenação motora. E agora também aqui, a oftalmologia. Também temos visto, por exemplo, o aumento dramático da miopia, dermatologia, transtornos psicológicos, crianças e jovens que pedem para ficar para sempre como estão no filtro. Otorrino, tem-nos falado também bastante nisto, especialistas desta área, que têm visto muitos impactos no equilíbrio. Estarão agora com certeza de acordo que estamos perante um assunto de saúde pública. Os pais não estão a dar conta do recado, mesmo os mais conscientes do que é que se passa, não conseguem fazer muito pelos seus filhos porque estão a remar contra uma onda gigante. As grandes empresas tecnológicas instaladas no mercado em que o foco é o lucro, despreocupadas com a saúde de uma geração. O nosso trabalho na Mirabilis é insuficiente para chegarmos rápido a todos, a todas as idades, a todas as classes sociais. Nós precisamos da ajuda do Governo, precisamos aqui da vossa ajuda mesmo. E então, o que é que nós defendemos? Defendemos a proteção das crianças e adolescentes no acesso aos ecrãs interativos. Defendemos direito a uma infância e juventude com a possibilidade de construção de saúde como um todo. E saúde mental, concretamente. Defendemos que não hajam desigualdades entre as crianças. Exemplo claro disto, crianças das escolas privadas que já não permitem a entrada de telemóveis, que estão a ter resultados fantásticos nas melhorias da saúde e da educação. E vemos crianças de escolas públicas que ainda permitem telemóveis, vemos precisamente o oposto. E isto preocupa-nos bastante. Portanto, defendemos que haja regulamentação sobre o uso de ecrãs por crianças e jovens. Regulamentar poderá ser muito vago, por isso dispomos aqui de 5 medidas concretas. A primeira, recapacitar primeiro, não é? Para depois a retirada de smartphones das escolas. O que defendemos é que seja impedida a sua utilização no edifício escolar, desde os mais jovens até o 12º ano. Todos têm que ser protegidos. Defendemos o repensar a digitalização do ensino, que atualmente está a decorrer em projeto piloto com inúmeras falhas, nomeadamente com acesso total às redes sociais, aos jogos e à internet. Defendemos o aumento da idade de acesso a redes sociais para 16 anos e sites de conteúdos pornográficos para 18 anos. Defendemos a aplicação de controles parentais por default nos smartphones quando utilizados por crianças e jovens. E defendemos a penalização criminal de criação de deepfakes, já previsto na lei, aliás, mas não é aplicada e tem que ser reformulada. Tudo isto acompanhado de uma coisa que para nós é mesmo fundamental, campanhas de sensibilização do uso de ecrãs por crianças e jovens nos meios de comunicação e centros de saúde e maternidades. E agora outro ponto que é importante, que é tantos países pelo mundo fora estão a pensar nestas medidas e não precisamos de inventar a roda, é simplesmente seguir as melhores práticas. E vemos aqui então tantos países que andam a fazer isto, até aliás Espanha está atualmente a desenvolver um conjunto de medidas semelhantes a todas estas que propomos. E é importante nós olharmos para isto e vemos o seguinte, que é Portugal tem que estar nesta lista, rapidamente, era tão bom. É precisamente também por isto que estamos aqui hoje. E por último, queríamos também deixar nota que a Mirabilis, como dissemos inicialmente, trabalha com conselho científico nas mais diversas áreas, para além da medicina, conta com profissionais experientes na área da educação, bioética, psicologia e direito, a quem se junta para este fim também o Dr. Eduardo Sá, psicólogo. Todos eles estão disponíveis para trabalhar com o Governo nestas matérias.
Muito obrigado. Acho que todos nós começamos a ter esta noção, mas os números faz-nos ainda ficar mais assustados, pelo menos para quem tem filhos jovens e adolescentes ou para quem convive com crianças nessas faixas etárias. Portanto, muito obrigada por toda a informação inicial. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares, dando a palavra ao PSD com a senhora deputada Andréa Bernardo.
Muito bom dia, muito obrigada Sra. Coordenadora e distintos membros da Associação. Eu gostaria de começar por agradecer à Associação pela vossa presença aqui nesta audiência e pela iniciativa também de trazerem à discussão um tema de enorme relevância, que é essencialmente o impacto dos ecrãs na saúde mental e no desenvolvimento dos nossos jovens e crianças. Mas a tecnologia, com todas as potencialidades que nós agora conhecemos, está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, para o bem e para o mal. Contudo, como bem salientado por vocês, a utilização descontrolada e a exposição dos ecrãs podem trazer consequências preocupantes, desde esta dificuldade de atenção e concentração até impactos mais profundos na saúde mental e no desenvolvimento das crianças e jovens. E não só. É importante referir que esta preocupação não se limita a Portugal e é um assunto já muito debatido a nível mundial. E como sabem, até recentemente no Brasil, o Presidente Lula assinou até uma lei que proíbe o uso de telemóveis nas escolas brasileiras, destacando o reconhecimento global dos impactos negativos destas tecnologias, que podem ou não ser utilizadas com moderação, especialmente nos contextos educativos. E aqui, em Portugal, no nosso país, o Governo já avançou, em setembro de 2024, com uma recomendação às escolas que proíbe o uso de telemóveis dentro dos espaços escolares, para crianças até aos 12 anos de idade, isto é, para os alunos do primeiro até aos segundos ciclos. E o Ministro da Educação, o Fernando Alexandre, sublinhou na altura que vamos avaliar o efeito desta medida e no próximo ano vamos decidir se ela tem que ser mais restritiva ou se funcionou. Estas medidas, então, demonstram que estamos cientes e ativos nesta matéria e queria-vos também dar essa nota, mas que também sabemos que há um caminho ainda para percorrer. E o Partido Social Democrata reconhece a importância deste tema, não só como uma questão de saúde pública, que bem disseram, mas também uma questão de responsabilidade coletiva de todos nós nesta sala e a nível global. Estamos cientes destas necessidades de medidas concretas e agradecemos desde já que também que nos trouxe hoje aqui, para promover um uso consciente das tecnologias, protegendo o bem-estar das crianças e dos jovens, e para garantir, acima de tudo, impactos positivos no progresso tecnológico. Neste sentido, o PSD partilha as seguintes preocupações: a saúde mental das crianças e dos jovens, como hoje também nos aqui apresentaram. E estamos especialmente atentos a dados científicos e as estatísticas que hoje nos trouxeram são assustadoras. O papel das escolas e da família, e defendemos uma maior capacitação dos pais, dos educadores e das instituições para que possam também atuar e sejam medidores também desta relação das tecnologias e das crianças, como também uma regulação e sensibilização. E assim também gostaria de terminar com algumas questões que são importantes para nós também refletirmos, e aqui não só nesta comissão, como também transmitirmos também ao Governo como discutir este assunto e como também melhorá-lo. E analisei também que a Associação realiza diversas medidas e algumas iniciativas também, e questionava assim quais os principais obstáculos identificados por vocês e na implementação das vossas medidas que a Associação faz. Como também qual é que era, e gostaria muito de saber a vossa opinião da Associação, da medida que o Governo já apresentou, na recomendação que já apresentámos em setembro do passado ano. Qual é que é a vossa opinião relativamente a esta recomendação? Como também se existem medidas concretas, talvez inspiradas em boas práticas internacionais, se têm esse conhecimento que também possam trazer aqui para esta discussão, como também trazer para o nosso país, para que possam também possivelmente ser implementadas. Por último, este sabemos que é um problema dos jovens, mas sabemos também que é um problema não só dos jovens. Cada vez mais adultos, em qualquer reunião, tantas vezes estão mais presos ao telemóvel do que tantas vezes à reunião. E prova disso, calhar e bem, os senhores, nenhum de vocês tem o telemóvel em cima da mesa. E talvez todos nós temos o telemóvel em cima da mesa. Por isso é um assunto a nível global e até passa diversas gerações. Mas quero reiterar, acima de tudo, a nível do PSD, o compromisso de acompanharmos este tema com atenção e com diligência e ouvindo estas recomendações que são essencialmente muito importantes. Obrigada uma vez mais pela vossa presença, como também pelos vossos compromissos e informações que hoje nos trouxeram aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Irene Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também os colegas e um cumprimento especial em nome do Partido Socialista a Mirabilis, pelo trabalho que desenvolvem, pelo tema que trazem cá hoje, que é fundamental, que é o tema que está na agenda do dia, é o tema em que abrimos as revistas e os jornais e aparecem sempre artigos sobre esta problemática. E dizer também que tive a curiosidade de visitar o vosso site e parabenizar-vos também pelo trabalho que têm desenvolvido e pela forma que o têm, que está que está feito o site, que está interativo, está, está fácil de ver, está, está intuitivo e está interessante de vermos, e era bom que chegasse a muita gente para que pudéssemos realmente também refletir sobre essas problemáticas. A doutora acabou por apresentar aqui o diagnóstico que está feito, não é? É assustador, é de facto um problema que nos convoca a todos para uma reflexão profunda. E saiu também há pouco tempo, no final do ano passado, um artigo num dos jornais, no Expresso, em que dizia que havia uma epidemia de doença mental entre os adolescentes, que era uma alerta até do Presidente da Sociedade Europeia de Pedopsiquiatria, e que vem muito ao encontro das preocupações que a Mirabil lhes manifestou aqui hoje. A verdade, doutora, é que nós vivemos num mundo cada vez mais digital, não é? Como dizia aqui a senhora deputada, não, vocês não têm telemóveis, nós temos, porque precisamos muitas vezes dele para trabalharmos, para executar as nossas funções. E, de facto, nós estamos aqui, esta é uma tecnologia que é indispensável, quase no nosso cotidiano, e a pandemia veio também trazer esta necessidade de nos conectarmos através dos telemóveis e da tecnologia digital. Eu acho que, de facto, relativamente aos adolescentes, há aqui, em relação ao uso dos telemóveis, há aqui como que uma servidão voluntária, e a doutora referiu isso, não é? Há a necessidade de estar online sempre. Eles têm consciência de que o uso é nocivo, mas não conseguem quase desligar. E este é um debate que nos traz cá hoje e que nós devemos refletir, que é o equilíbrio entre a necessidade do uso da tecnologia, porque nós precisamos e os alunos também precisam. Há escolas até que já implementaram o uso de tablets na escola e outras ferramentas digitais, e é preciso encontrar este equilíbrio entre a necessidade de usar a tecnologia e os hábitos saudáveis de fazer essa utilização. E há daqui, e pensamos que há aqui, de facto, uma responsabilidade que é tripartida entre a família, entre os educadores e entre os decisores e entre os decisores políticos. E no que respeita à família, e dar aqui também a opinião, é que nós verificamos que também há muitos pais, não é, que também estão sob influência do uso de telemóveis, e que eles também não conseguem muitas vezes dar o exemplo aos filhos. E como é que nós trabalhamos estas questões junto dos pais, não é? Porque uma coisa é a escola proibir os telemóveis, mas se em casa não houver esta preocupação, acabamos por ter aqui um trabalho um bocado inglório. Portanto, de que forma é que nós podemos também fazer com que esta literacia chegue também aos pais e também mudar o mindset aqui dos pais? Relativamente às políticas que têm sido levadas a cabo e no que diz respeito aqui aos decisores políticos, nós temos dado passos importantes relativamente a esta matéria. Eu comentava até há bocadinho que nós, até no âmbito do Parlamento Jovem, e também para perceber o que é que os jovens pensam sobre isto, este ano o Parlamento Jovem foi precisamente sobre as novas tecnologias. Há 2 anos atrás foi mesmo sobre a saúde mental e os impactos também do uso de telemóveis nas questões da saúde mental. Portanto, há aqui uma preocupação em abordarmos estes assuntos. Foi também feita uma integração da literacia digital nos currículos escolares e a criação de iniciativas para o plano de ação para a transição digital, que visa fomentar alunos e professores para uma utilização crítica e consciente da tecnologia. E como também foi referido, houve aqui também já alguma legislação produzida sobre o uso de telemóveis no primeiro ciclo, e diversos projetos de resolução que também foram discutidos na Assembleia da República, que refletem de facto esta preocupação de uma abordagem orientada para a sustentabilidade e o uso dos telemóveis de uma forma mais menos evidente. Portanto, eu queria também falar-vos sobre um programa que foi lançado pelo Ministério da Educação, que é o INCOLD 2030, que também tem aqui uma data de iniciativas, foi lançado em 2017 e que visa promover também aqui competências digitais. Este programa tem vários eixos de intervenção e um dos eixos de intervenção é o eixo da educação, que fala sobre a formação das camadas mais jovens. Portanto, há lá até, dentro deste eixo de formação que é a educação, existem várias atividades, e uma é a Apps for Good, em que apela ao uso das tecnologias para o bem e não para o mal. Portanto, houve também aqui uma preocupação no aumento do número de psicólogos nas escolas, precisamente para combater estas questões da saúde mental, e também ao nível das UCCs, das Unidades de Cuidados Continuados, a saúde escolar, penso que também tem feito um trabalho aqui de prevenção quanto ao uso dos telemóveis. Portanto, mais uma vez, em nome do Partido Socialista, agradecer a vossa presença, a reflexão que hoje aqui nos trazem. Eu não deixo perguntas, deixo mais a esta reflexão sobre estas questões que foi lançado, mais na parte em que, ao nível das questões políticas, nós já percebemos que temos aqui passos a avançar. Todos os países que nos foram elencados e que iniciaram agora estas medidas, começaram também agora em 2024, portanto penso que ainda não haverá estudos significativos sobre o resultado destas medidas que foram implementadas, pelo que ali foram todas implementadas no início do ano passado, portanto penso que agora em 2025 haverão já estudos sobre estas matérias. E nós vamos estar atentos e acompanhar naturalmente a matéria e ao dispor, e agradecer mais uma vez a vossa exposição. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Partido Chega, a Sra. Deputada Sónia Monteiro.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer à Dra. Matilde e na sua pessoa a todos os membros por estarem cá. E eu iniciava a minha intervenção destacando realmente a importância e refletirmos sobre o impacto que as tecnologias têm nas nossas vidas, especialmente nas crianças e jovens. Vivemos realmente numa era digital, como os smartphones, as tablets, isto está tudo incluído nas mesmas escolas que já aderiram a smartphones para ter os manuais digitais. Isto é uma era realmente digital. E que é um papel central no nosso dia-a-dia, portanto, quase todas as famílias também já têm um computador em casa, a internet sempre a funcionar. Portanto, isto é a realidade do dia-a-dia. E com isto realmente traz o uso excessivo e a exposição de conteúdos realmente inadequados e as consequências realmente para a sua saúde mental e física e social de muitas crianças, porque não saem de casa e não querem conviver com outros amigos. Inclusive, muitas vezes nos intervalos da escola, eles falam uns com os outros, comunicam uns com os outros através das redes sociais, não é? Mesmo estando ao lado uns dos outros. Portanto, agradecer realmente à vossa associação, porque tem sido uma voz importante na sensibilização destes desafios e promovendo uma abordagem consciente ao uso da tecnologia e ajudando realmente as famílias, educadores e jovens a encontrar o equilíbrio saudável. A vossa missão de capacitar as pessoas para que façam escolhas informadas é inspiradora e necessária para a construção de uma sociedade mais equilibrada. Com isto em mente, eu gostaria de colocar algumas questões que nos ajudarão a aprofundar a nossa compreensão e sobre o vosso trabalho. Assim, questiono que impactos a longo prazo têm observado no desenvolvimento cognitivo. Bem, isto nós vocês já apresentaram aqui um slide em que mencionam isso, que realmente há um impacto cognitivo, emocional e social das crianças que fazem o uso excessivo dos dispositivos digitais. Se existe mesmo assim alguma idade recomendada para que as crianças comecem a ter acesso a ecrãs e a dispositivos eletrónicos. E na área da família, quais são as principais recomendações para pais que desejam reduzir o tempo de ecrã das crianças sem gerar resistência ou conflitos? Porque sabemos que às vezes os pais bem tentam, mas depois há aquelas birras todas e há pais que não conseguem e acabam por ceder. E como é que as famílias podem encontrar um equilíbrio saudável entre o uso da tecnologia e outras atividades? Se a Mirabilis tem parcerias com escolas ou outras instituições que facilitem a disseminação desta informação? E que tipos de atividades alternativas ao uso dos dispositivos digitais têm sugerido às famílias para estimular a criatividade e o desenvolvimento das crianças? E quais têm sido os maiores desafios que a vossa associação tem enfrentado ao tentar sensibilizar a sociedade para este tema? Assim sendo, agradeço a vossa presença, todo o vosso trabalho e empenho e continuaremos cá para trabalharmos em conjunto. Muito obrigada.
Muito Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao CDS-PP com o Sr. Deputado Paulo Núncio, por favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença, um cumprimento especial à doutora Matilde Sobral e a toda a equipa da Mirabilis. Tem feito, de facto, um trabalho extraordinário na exposição deste problema e na apresentação de soluções para uma questão que é absolutamente decisiva para o futuro das nossas crianças e para o futuro dos nossos jovens. Quero dizer a este propósito que o CDS abriu este debate há cerca de 2 meses, apresentámos um projeto de resolução neste Parlamento, solicitando a restrição do uso de telemóveis em ambiente escolar. Esse projeto de resolução foi aprovado no plenário e, a partir daí, iniciámos uma ronda de audições com um conjunto de entidades, quer do lado do ensino, quer agora na Comissão de Saúde, também na área da saúde, porque entendemos que este debate é um debate inevitável, é um debate fundamental e, para além disso, é um debate transversal que está a acontecer em todo o mundo, e deram alguns exemplos de alguns países em que esta questão é uma questão central e, por isso, também tem que ser feito em Portugal. É um debate que tem que ser feito com base em conhecimento, com base em testemunhos, mas também com base em coragem, porque se estamos perante, como alguém já disse, estamos perante uma situação de epidemia que está a afetar os nossos jovens e que está a prejudicar a formação e o crescimento das nossas crianças e dos nossos jovens, é preciso, por um lado, que os especialistas falem, denunciem o problema e, por outro lado, é fundamental que os políticos, e neste caso os deputados, tenham a coragem depois, com base nos testemunhos, de apresentar soluções e de aprovar leis. Já foi referido que o Governo apresentou uma recomendação no sentido de restringir os telemóveis em ambiente escolar até um determinado nível etário. E o CDS saudou na altura essa medida, porque entendemos que é uma medida que vai no bom sentido. Entendemos, no entanto, que essa medida não é suficiente. Achamos que não basta uma recomendação, é fundamental legislar sobre esta matéria, porque, de facto, o problema é muito sério e põe em causa a formação e a educação dos nossos jovens. E, por isso, entendemos que esta ronda de audições é fundamental para permitir recolher todos os elementos para que possamos depois legislar aqui no Parlamento. Evidentemente que este é um assunto que diz respeito à sociedade no seu todo, às famílias, mas o que estamos hoje a tratar, como já tratámos na Comissão de Educação e Ciência, é das escolas. É pelas escolas que nós temos que começar, porque o uso de telemóveis está a ter, de facto, um conjunto de impactos grandes na aprendizagem e na saúde mental dos nossos alunos. E para nós, os trabalhos do Parlamento, quer na Comissão de Educação e Ciência, quer aqui na Comissão de Saúde, devem ser orientados para responder a 3 questões essenciais. A primeira questão, e são essas as questões que eu gostaria depois de vos ouvir, a primeira questão é de saber se, de facto, os telemóveis são uma distração na aprendizagem que prejudicam efetivamente os resultados dos nossos alunos. Há provas científicas nesse sentido, há provas empíricas nesse sentido, que resultados já foram obtidos noutros países e se esta é uma verdade que pode ser afirmada sem condicionalismos e sem outro tipo de circunstâncias. Primeiro ponto. Em segundo lugar, a segunda questão fundamental que tem que ser respondida é se, de facto, a adição crescente de telemóveis causa danos sérios na saúde mental dos nossos alunos. Isso, de facto, também já há estudos, já há dados, principalmente de outros países com os quais Portugal se pode comparar, no sentido de que a utilização abusiva de telemóveis, designadamente em ambiente escolar, pode levar a fenómenos de isolamento, a fenómenos de autolesão, até a comportamentos mais graves e mesmo a situações que podem pôr em risco a vida dos nossos jovens, designadamente com situações de potenciais ou tentativas de suicídio. De facto, a resposta a estas duas questões, uma do lado da aprendizagem, outra do lado da saúde mental, se realmente houver provas científicas e evidências de que as duas questões existem, então compete-nos a nós, legislador, legislar sobre esta matéria, porque consideramos que legislar sobre esta matéria é um imperativo ético e defesa, como já foi referido, aliás, defesa do princípio da igualdade, porque não fará sentido, nesse pressuposto, que por omissão do Estado, e porque o Estado se demite de legislar numa matéria tão importante, haja alunos com mais dificuldades de aprendizagem e, sobretudo, haja alunos mais propensos a problemas de saúde mental. Nós não podemos, enquanto legislador, aceitar que esse tipo de problemas de desigualdade, de aprendizagem e de saúde mental possam ocorrer em Portugal e o Estado se fique apenas por recomendações. E a última nota, uma vez que em Portugal esta matéria é uma matéria que ainda não foi tratada de uma forma científica, pelo menos de uma forma aprofundada, era muito importante perceber da parte dos especialistas as conclusões a que chegaram outros países, quais são de facto os perigos que os nossos jovens neste momento correm e quão urgente é a Assembleia da República tomar a iniciativa e legislar de uma forma o mais abrangente possível e com o maior consenso possível sobre esta matéria que, de facto, mina o futuro dos nossos jovens. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço todas as questões colocadas. Passaria agora a palavra à delegação para responderem e tomarem suas considerações.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Vamos então tentar responder assim a algumas questões, as mais importantes que foram aqui levantadas, e foram levantadas questões de facto muito importantes. Eu gostava de vos dizer que isto, muito baseado na minha experiência de muitos e muitos anos, que sim, é verdade. A doença mental dos jovens está, efetivamente, neste momento, a deteriorar-se. Nós encontramos jovens mais ansiosos, mais deprimidos, com comportamentos autolesivos permanentemente. E sim, podemos dizer que isto está relacionado com o uso dos telemóveis e das tecnologias. Encontramos jovens que passam horas e horas e horas em jogos, em videojogos, e sim, esses jovens, quase todos, apresentam sinais de grande sofrimento psíquico, e eu, porque aqui foi falado mais do que uma vez na família, eu queria incidir isso na questão da família. Eu comecei a trabalhar há muitos anos num serviço que provavelmente os seus deputados não conheceram, que se chamava Centro de Estudos e Profilaxia da Droga. Era um serviço que tratava, o primeiro serviço que tratou toxicodependentes em Portugal, dependente do Ministério da Justiça, e numa altura em que o consumo era a heroína que, nós sabemos, destruiu milhares de jovens em Portugal, destruturou milhares de famílias, e foi um problema gravíssimo nos anos 80, finais dos anos 70, 80 e parte dos anos 90. E eu trabalhei exatamente nessa instituição. E vi famílias completamente destruídas por causa da heroína, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista psicológico. Eu estava longe de imaginar que 40 anos depois eu ia encontrar exatamente os mesmos mecanismos de destruição nas famílias, exatamente as mesmas famílias num profundo sofrimento, porque não sabem lidar com os jovens que estão num processo de adição gravíssimo em relação aos videojogos. E isto é uma coisa altamente preocupante. Quando os jovens e as famílias chegam para nos pedir ajuda, estão completamente desesperadas. Não sabem o que fazer, não sabem como lidar com a situação e as cenas de violência, e violência gravíssima no seio das famílias por causa dos videojogos, é uma constante. Portanto, queria deixar este ponto, que as famílias de facto estão a ser confrontadas com uma situação com a qual não sabem lidar. Os serviços também não estão preparados para responder a esta nova adição, não estão preparados. Durante muito tempo as adições eram adições muito ligadas às substâncias e neste momento as adições mais graves, do meu ponto de vista, são as adições sem substância, e estamos a falar exatamente dos videojogos e estamos a falar exatamente das redes sociais. Eu acho que das muitas questões que aqui foram levantadas, há algumas coisas que eu não tenho dúvida em afirmar que sim, os telemóveis têm que sair das escolas. Sim, os telemóveis interferem maciçamente com as aprendizagens. Sim, os telemóveis são uma das causas, os smartphones são uma das causas do aumento brutal de uma epidemia que se pode considerar de saúde pública, que tem a ver com a famigerada perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. E isso trouxe uma outra consequência, e essa consequência foi um brutal aumento do recurso a psicoestimulantes para tratar as crianças com déficit de atenção. É um problema gravíssimo. Nós não temos neste momento em Portugal a noção da dimensão deste problema. Eu devo dizer-vos que fiz parte de uma comissão há uns anos que tentava perceber quantas crianças em Portugal estavam medicadas com psicoestimulantes. Eu estou a falar da Ritalina e dos congéneres. Quantas crianças estavam medicadas aos 7 anos, aos 8 anos, aos 9 anos, aos 10 anos, aos 11 anos, aos 13 anos, até à faculdade, e não conseguimos obter esses dados. Essa comissão fazia parte, era uma comissão da Direção-Geral de Saúde, e não conseguimos obter esses dados. Eu acho que, gostava de deixar esta mensagem, era fundamental que as instituições responsáveis tentassem fazer exatamente este levantamento, porque ele é urgente. Nós temos uma epidemia não só de hiperatividade com déficit de atenção, mas também uma epidemia de sobrecarga de fármacos para tratar isto, e penso que os telemóveis estão implicados. Depois há uma outra questão, enfim, haveria aqui muitas questões, eu vou deixar aqui à minha colega a doutora Silvia Pimenta, que ela fala um pouco, porque também é a área dela, de uma outra questão que me preocupa muito, que tem a ver com o sono. Na última década, isto é um número científico, na última década, os adolescentes passaram a dormir menos uma hora em média. Isto significa que, se continuarmos neste registro, provavelmente nas próximas décadas, a diminuir uma hora de sono em cada noite, nós vamos ter adolescentes que não dormem. Aliás, esta é uma queixa permanente dos professores nas escolas. Os alunos vão para as aulas dormir. E vão para as aulas dormir porque, na verdade, estão até às 2, 3, 4, 5 da manhã com os telemóveis nos quartos, a mandar mensagens, a ver vídeos e por aí fora. Portanto, são situações graves que temos que fazer alguma coisa, na verdade, para evitar isto. O quê? Campanhas. Campanhas, campanhas, campanhas de sensibilização. Eu só queria terminar dizendo que tive conhecimento de uma campanha interessantíssima que correu na Alemanha. Durante vários meses, na televisão, nas rádios, e era uma campanha com uma frase muito simples, muito simples. A mensagem era esta: já olhou para o seu bebé hoje? E isto porquê? Porque, na verdade, muitas vezes os cuidadores, em vez de olharem para os bebés, estão a olhar para os smartphones. Muito obrigado.
Peço desculpa estar aqui a interromper, mas eu acho que há aqui uma questão dentro da sua intervenção que seria útil para nós. Quero perceber quais são as entidades do qual podemos pedir estes dados da prescrição deste tipo de medicação.
A entidade mais, enfim, que eu penso que neste momento pode fornecer esses dados é o Infarmed, que tem, eu penso que tem esses dados, porque... Sim, tanto mais que estes medicamentos, os psicoestimulantes, exigem uma identificação na compra dos psicoestimulantes, em que tem que ficar o bilhete de identidade de quem vai buscar, e as prescrições, aqui é a SPCMS, penso eu, do Ministério da Saúde, a Comissão... SPMS, também tem esses dados. E eu acho que era fundamental saber esses dados, por faixa etária.
Pronto, eu vou tentar responder um bocadinho às questões de se isto tem um impacto ou não tem um impacto na aprendizagem, uma vez que a minha área é o desenvolvimento, também poderei falar um bocadinho do sono. E começando na aprendizagem, a senhora deputada do PS falou muito que estamos numa era digital, e falou da importância de sensibilizar para o digital, não é? Agora, é assim, e eu penso na escola digital, que é uma coisa que nós temos falado várias vezes em congressos e em encontros do neurodesenvolvimento, e a verdade é que os países que optaram pela digitalização das escolas estão a recuar, e estão a recuar porquê? Porque para a criança aprender a escrever precisa de papel e lápis, e precisa de escrever no papel e no lápis, e para a criança aprender a ler precisa de livros em papel. Há uma diferença substancial na leitura no digital e da leitura no papel e da escrita no computador e a escrita em papel. E, portanto, a criança está na aprendizagem e nós só aprendemos fazendo, assim, e as crianças precisam de concretizar as suas aprendizagens e, portanto, precisam de escrever com papel e lápis, precisam de ler no livro e precisam de ler livros. O que é que acontece também com o uso do digital? É que as coisas são imediatas, não é? O miúdo está a fazer um jogo ou a fazer qualquer coisa até logo uma resposta, vai à procura, vai pesquisar um conteúdo, como às vezes agora as pessoas têm mania de dizer, agora vamos para o telemóvel e pesquisamos um conteúdo, pesquisa o conteúdo, tem logo a resposta, não é? Agora ainda temos outra coisa, que é a inteligência artificial, e que, por acaso, um dos meus filhos de manhã perguntou-me se os deputados não usavam o chat GPT para responder às vezes a perguntas, porque de facto com a inteligência artificial eles conseguem ter acesso não só à informação como à resposta ideal para dar naquele momento, não é? Ora, isto é absolutamente o contrário do que é a aprendizagem. Para se aprender é preciso focar-se num assunto que não se tem logo a resposta. É preciso insistir na leitura ou no desse assunto para se conseguir aprender. E é preciso fazer várias vezes, e treinar várias vezes, e ler várias vezes. E portanto, o que é que acontece? Acontece que hoje em dia temos jovens um bocadinho analfabetos, quer dizer, eles parecem que sabem tudo, mas se nós lhes fazemos uma pergunta um bocadinho diferente daquilo que eles estão habituados, eles não conseguem responder, é que nem têm palavras. E por isso é que eu acho que temos que pensar um bocadinho diferente, não é pensar na escola digital, é pensar que já andamos há tantos anos a aprender desta maneira, e se calhar a maneira que aprendemos é o que está certo. E porquê é que os miúdos estão desmotivados? Não é por culpa, e os miúdos não estão desmotivados por culpa da escola, também há problemas nas escolas, mas estão desmotivados porque têm uma coisa muito mais estimulante para fazer do que é estar no telemóvel. E isso é que dá a grande desmotivação das escolas. E por isso é que é importante não ir atrás da onda, não é? Assim, o Dr. Augusto Carreira lembrou a Irmina, e eu vivi isso, era criança nessa altura e adolescente. E a verdade é que não se luta contra uma adição dando livre acesso a esse objeto de adição. Portanto, é mesmo importante controlar isso. E depois, conseguimos a restrição até aos 12 anos, mas a adolescência é uma idade fundamental. É uma idade em que a criança se estrutura, em que começa, o córtex pré-frontal começa a ser formado. E nessa altura, de facto, os adolescentes ainda reagem muito, ainda têm muito pouco controle daquilo que fazem. Portanto, nós, portanto, às vezes é preciso dar diretivas para que eles possam ter que as cumprir, não é? E isto também ajuda os pais, porque havia quem estava a falar de como é que se diz aos pais, como é que se controla isto, mas se a escola disser que não se pode usar telemóveis, ou não vamos usar telemóveis agora, ou explicarem porquê, a verdade é que os pais depois também têm muito mais facilidade em controlar em casa, porque é um contínuo, não é? E a verdade é que os jovens, a idade da adolescência é a idade dos grupos, não é? E a idade em que eles precisam, e o efeito do grupo é muitíssimo importante, e eles precisam do grupo também para crescerem, não é? E hoje em dia os nossos jovens, os grupos são no computador. E o grupo do computador não está face a face, não estão a olhar uns para os outros e a falar, quer dizer, falam através do computador. E por isso nem sequer aprendem as regras da socialização. Ou seja, não aprendem que se eu disser esta determinada coisa, estou a chatear o outro, que ele ficou com uma cara chateada e agora zangou-se comigo, não é? E por isso não aprendem as questões básicas do que é ser adulto, não é? E por isso é que é mesmo importante que seja fundamental. Que esta questão de os adolescentes terem amigos reais e saírem com os amigos reais e irem lanchar com os amigos ou irem ao cinema com os amigos, tudo isso são coisas muitíssimo importantes e que os pais devem fundamentar e a escola deve fundamentar. Nos intervalos, os miúdos devem estar a falar uns com os outros e a zangarem-se uns com os outros, não é? Porque, e depois falamos nas questões do bullying, não é? É muitíssimo pior o bullying digital do que o bullying frente a frente, não é? Porque o digital tem um impacto, para já a pessoa consegue ser muito mais má digitalmente, porque não está à frente da pessoa, e para o outro que recebe uma coisa quase anónima, é uma coisa que tem um impacto enorme. Sim, só rapidamente para falar o noção. Em relação a provas científicas, há estudos, de facto, dos ecrãs interferem, por exemplo, na aquisição da linguagem, que aumentam a distratabilidade, e, portanto, e clinicamente nós observamos que os miúdos com várias perturbações no neurodesenvolvimento, quando retiramos os ecrãs ou quando conseguimos condicionar os ecrãs, melhoram substancialmente numa série de funções e na função funcionalidade deles, porque diminuem as birras nos mais pequenos, nos mais crescidos aumenta os tempos de atenção. Nós percebemos que uma das coisas que nós fazemos clinicamente é saber o tempo dos ecrãs e é reduzir o tempo dos ecrãs, e só com isso há melhorias significativas no desenvolvimento das crianças. Pronto, falando do sono, é verdade, o sono, os ecrãs têm um impacto muitíssimo importante no sono, muito pela luz, não é? Todos nós, a luz azul do ecrã, que os filtros não impedem 100%, portanto, mesmo usando filtros, interferem com o sono, quer no início do sono, quer com a continuidade do sono. Mas depois há as outras questões que na adolescência são muito importantes, que é a questão de ter o telemóvel no quarto, receberem mensagens, irem acabar o jogo que começaram e só quando acabar, e depois passar um nível e depois têm que passar o outro nível, e de facto o telemóvel debaixo da almofada, sempre acessível para que não percam aquela mensagem do colega que também está acordado e também manda mensagem, e de facto nessas idades tem um impacto enorme no sono das crianças. E a falta de sono não dá só problemas na saúde mental, mas também dá problemas físicos e problemas da saúde física. E pronto, e o uso dos ecrãs também condiciona a saúde física em relação ao sono. Por exemplo, a obesidade está muito ligada à falta de sono, por exemplo, a obesidade é uma epidemia dos nossos dias. E em relação à obesidade também, como nos miúdos passam muito tempo sentados no ecrã, e aquilo é tão estimulante para eles que sair para fazer desporto é uma chatice, porque eu quero estar no ecrã. E a falta de desporto, a falta de interação, mas essencialmente eu acho que a falta de desporto é uma outra coisa que também se está a tornar num problema de saúde pública. Os miúdos não se mexem, não se exercitam, são cada vez mais descoordenados, cada vez maior dificuldade. Sim, posso acabar, sim. E pronto, e é isto.
Eu peço-vos imensa desculpa, porque não queremos aqui diminuir o tema, pelo contrário, mas vamos ter agora plenário que vai agora começar às 10. Agradecer a vossa presença aqui. Esta apresentação inicial vai ser disponibilizada aos senhores deputados. Se acharem útil enviar mais informação para nos dar mais dados, seria interessante. E lançava aqui um desafio aos senhores deputados, que paralelamente às iniciativas legislativas que possam surgir relativamente a estes temas, eu propunha que pensássemos numa discussão mais alargada, em que podíamos aqui associar também a Comissão de Educação e fazermos aqui uma conferência com entidades, inclusivamente a vossa, já estou aqui a fazer quase um pré-convite, para discutirmos com mais pessoas, com a comunidade científica, com a comunidade escolar, com os agentes políticos, discutirmos verdadeiramente este tema aqui na Assembleia da República. Acho que seria importante e seria um mote para desenvolvermos este tema. Por isso, muito obrigada pela vossa vinda e pela vossa forma de explanar esta situação. Muito obrigada.